Obrigada, doutora, por estar aqui conosco e compartilhar todos os seus conhecimentos. Antes de a gente dar início à nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse uma apresentação sua. Bom dia.
Bom dia, muito bom estar aqui hoje com vocês e poder falar um pouquinho desse meu novo projeto que se chama Medicina do Adolescente. Então, eu iniciei meus estudos há mais ou menos 2 anos, através da Faculdade Albert Einstein em São Paulo, onde eu pude então aprimorar um pouco mais esse conhecimento que já, né, existia, porém sem todas essas nuances atuais que a gente está vendo com os nossos jovens.
É uma transformação, muita mudança, né, doutora? Você falou para um público de mais de 100 pessoas. E o que que você quer dizer, né? Qual é esta geração do quarto e quais os comportamentos que caracterizam esta geração, doutora?
Então, na verdade, acho que a gente tem que traçar hoje um paralelo, né? Como eu disse, a gente tem, né, na nossa concepção, aquela geração dos anos 70, dos anos 60, que era uma geração mais emocionalmente resiliente, né? Era uma geração em que os pais, atribulados, procurando trabalhar e sobreviver, né, deixavam seus filhos né, conviver mais na rua, com brincadeiras, com resolução de problemas e buscando se autorresolverem, né? Então, o que a gente via era um jovem mais autônomo, com mais capacidade de resolução das suas frustrações e, consequentemente, um jovem mais calejado, digamos assim, né? Porque
Mais
ele
forte.
mais forte, né? Porque aquelas várias feridas do dia a dia iam formando um calo e ele conseguia se defender. Não existia internet, não existia GPS, não existiam modos que se busca rapidamente uma solução, né? Não existia um manual para esses pais de capacitação de desenvolvimento neurocognitivo. Os pais aprendiam no dia a dia, passando pelas dificuldades do dia a dia e, né, levando a situação como um todo. E esse jovem se tornava mais resiliente, menos frustrado e procurando resolver. Ele sabia esperar mais. Ele sabia esperar por um programa, ele sabia esperar por uma resposta. Ele não precisava ter tudo para ontem. E o que que houve então, né, com o passar dos anos? Com o passar dos anos, né, as novas gerações foram vendo que havia necessidade de se buscar talvez uma proteção maior, talvez um método em que eu pudesse então tirar esse meu jovem da rua, que passou a ser perigosa, que passou a
Certo.
trazer perigos, né, para essa minha juventude. E essa nova geração de pais, né, através de um manual, sei lá, qualquer coisa do gênero, ela acabou achando que estar dentro do quarto
Está protegido.
era a melhor proteção do mundo. Porque lá dentro do quarto, esse jovem estava teoricamente protegido da rua, dos ladrões, né, das dificuldades. E só que o tiro saiu um pouco pela culatra também, porque essa nova geração que aprendeu a ficar dentro do quarto, ela não está limitada a quatro paredes, bem pelo contrário, ela ganhou o mundo, né? Como meus professores costumavam dizer, ela tem o mundo ali
Nas suas
nas suas
mãos.
mãos, à frente dela. Então ela quer resposta imediata. Ela vai fazer jogar um joguinho na internet. Ela não tem
Paciente.
paciência para esperar a resposta. Ela quer a resolução rápida. E isso, né, com certeza, abriu caminhos para outras questões, né? A questão da solidão, a questão do isolamento desse jovem, né, que não está mais em contato com todas aquelas brincadeiras e coisas que a rua
Lhe
trazia,
trazia
né? Porque aí dentro desse
aquele
quarto,
não, aquele jogar e
isso,
perder, e tudo bem.
exato, exatamente. Então agora esse jovem, ele quer o quê? Ele quer uma resolução rápida, ele quer um jogo que dê o resultado de forma rápida, ele entra em mundos que são perigosos, né? que a gente já sabe que existem cyberbullying aí, trazendo coisas que muitas vezes influenciam esse jovem. E com tudo isso, houveram também novas configurações familiares, né? As famílias também se autoconfiguraram, porque hoje esse jovem fica muito tempo sozinho, isolado. A pandemia reforçou isso também, né? Uhum. E aí esse jovem, dentro do quarto, ele começa, né, a trazer mais um questionamento. Então, nós não queremos voltar lá atrás, nos anos 70, nos anos 60, mas nós também não queremos que isso avance de forma descontrolada, chegando a casos de suicídio,
que são muitos,
chegando a casos de autolesões não suicidas, né? Uma família que não consegue dialogar com seu filho, isso a gente está vendo muito hoje, né? A dificuldade que algumas mães têm hoje em simplesmente trocar meia dúzia de palavras com seus filhos, tirar eles de dentro do quarto, né? E trazer ele para perto de mim e tentar mostrar para ele, né, que existem sim regras, existe, né, coisas que eles têm que fazer, mas que a gente também pode ser um pouco mais tolerante com essa nova fase que se apresenta. E que é o que eu vejo hoje no meu dia a dia dentro do consultório.
Muitos casos de depressão, isolamento,
muitos
tristeza,
casos.
Muitos. E essa falta de frustração.
Não tem, né? Eles não sabem ser frustrados. Eles querem resolver tudo o ontem, né? E aí vem aqueles questionamentos, né? O que, que é o adolescer, então, né? O adolescer é o que sempre foi, né? Então, lá no século passado, não existia a palavra adolescente. Na verdade, quando tu vai ler história, eles criaram essa faixa etária, uhum, né, entre a criança
e o adolescente.
E, o adolescente.
Jovem.
E essa fase que esse adolescente passava era uma fase em que eles não sabiam bem direito o que fazer, porque ele não era bem um adulto, mas ele também não era mais uma criança. Então, nesse processo, eles começaram a delegar coisas para esse adolescente que acabaram culminando, né, com essa fase onde eles viam que era um semi-adulto difícil de enfrentar, era uma pessoa que ainda não tinha a sua independência financeira completamente estabelecida, né, mas ele também não aceitava mais as ordens do pai e da mãe, uhum, né, ele também não era mais aquela criança pacata que ia trabalhar, porque nos séculos passados a criança também trabalhava, né, nas fábricas. Sim. Então eles tiveram que criar esse conceito de adolescente. E aí é que começou realmente o entendimento do que era ser adolescente. Isso foi, né, andando através do tempo, através dos séculos, e hoje a gente se depara, né, com novos desafios, eu digo sempre, né? Um desafio, então, de entender o que está acontecendo agora e procurar resgatar um pouco, né, antes que as coisas
se percam,
se
né?
Percam,
e esses jovens tirem a própria vida. Aqui na nossa região é muito frequente, é muito alto esse índice. Isso
muito.
É bastante preocupante, porque algumas situações elas são informadas, mas outras são veladas, como às vezes acidentes de trânsito que a gente não entende como é que acontece e que pode ter sido provocado o acidente, né?
Exato.
E me parece que antigamente esse adolescente era mais maduro, hoje ele demora mais para amadurecer.
Porque existe
conflitos.
Um protecionismo muito grande. Uhum. Né? O que eu vejo hoje é assim, é um protecionismo de tal tamanho, né, que aquele jovem ele não consegue sair do quarto. É. Né? O medo que aquele pai tem, né, de largar ele. Né? Sabe-se lá o que meu filho vai ver? Drogas. Né? Ele vai se deparar com situações em que ele, pela própria fase, né, porque o adolescente ele quer viver em grupo. Ele precisa do aceite desse grupo social. E muitas vezes, para ter esse aceite, ele faz o que o grupo quer. Ah, o grupo está fumando maconha, então eu também vou fumar. Ah, mas o meu pai disse que eu não podia. Ah, mas não interessa, porque se eu quero ser desse grupo, eu vou ter que fumar. E aí começa o problema, né? Uhum. Porque aí tu quer proteger, mas ao mesmo tempo, como é que tu vai proteger, né?
Então, se ele está ligado ao mundo.
Se ele está ligado ao mundo, se ele precisa se interagir com esses outros colegas, com esses outros amigos. E outras coisas assim que a gente vai lendo, estudando, né? A própria escola. A escola é um lugar que está em constante movimento, né? Constante movimento. E ela tende a manter determinadas regras, porque senão ela não se constitui como escola. Só que aí começam muitas vezes problemas, né? Porque a criança, o adolescente, ele também é perverso. E ele provoca o bullying, ele provoca determinadas situações, e muitas vezes esse adolescente, para não se ver totalmente excluído, ele adere a essas situações ali da escola. Uhum. E muitas vezes, quando ele chega em casa, ele não consegue conversar com seus pais e contar o que está acontecendo. Então, na minha palestra mesmo, eu até comentei, né, de alguns casos assim, em que eles estavam sofrendo bullying dentro da escola, mas chegava em casa e não queriam conversar com o pai nem contar, porque tinham medo da reação do pai, de muitas vezes achar que ele, em vez de proteger o próprio filho, ia proteger a escola, né? Então, são situações essas que hoje eu acho que os pais precisam buscar esse entendimento, os pais precisam principalmente se reencontrar, né? Uhum. E aí, a partir desse momento, ele vai estar pronto para poder dar o suporte necessário, né? Eu sempre digo assim, o adolescente, ele precisa de regra, mas ele também precisa de tolerância.
Né? É um equilíbrio.
É um equilíbrio.
Como que o pai e os pais podem entrar na situação, criar esse vínculo com o filho, sem ferir todas essas situações, né, que ele está buscando, que há uma transformação muito grande, ele está buscando as suas escolhas. Como ele pode fazer esse vínculo?
Eu acho que nem tanto no 8 nem no 80, né? Eu acho que ele precisa, em primeiro lugar, se colocar no lugar, né? Então, ele precisa também resgatar os seus conceitos, aquilo que ele acredita, aquilo pelo qual ele sonhou tanto para o seu filho. Então, ele precisa se buscar em primeiro lugar. Uhum. E a partir daí, ele precisa se encontrar com esse filho.
Vamos dizer assim, o pai tem que ter firmeza naquilo que ele está exigindo do seu filho.
O adolescente, a criança, ela precisa de regra. Não existe. Não, ele precisa de limites. Se o pai e a mãe não conseguem dar esse limite, as coisas vão ficar muito soltas, as coisas vão ficar muito perdidas. E aí é que ele vai se encontrar dentro do quarto com pessoas que vão impor outros limites, que não são os limites realmente, muitas vezes, bons para a vida dele. E aí, ele entra porque, poxa, pela primeira vez ele está me ouvindo, tem uma pessoa que está me entendendo, tem uma pessoa que sente o que eu sinto. Então, eu vou nessa vibe, porque o meu pai que está lá fora não entende nada. Ele não quer me ouvir. Ele não quer entender, por exemplo, que eu sou homossexual. Ele não quer entender, por exemplo, que eu só gosto, se eu sou menino, eu gosto de menino. Ou se eu sou menina, eu gosto de menina. Ele não quer entender. Ele quer a convenção que ele acredita que é o certo para mim. Mas ele esqueceu de conversar e de me ouvir.
De ouvir.
Então eu acho que é um ouvir, né? Dos dois lados. Um diálogo. E isso é clichê de falar, né? Uhum. Quando a gente começa a falar, sim, as pessoas vão dizer, ah, mas isso é clichê. Todo mundo diz, sim, que tem que dialogar. Mas não é só a questão do dialogar, né? É buscar. Né?
Estar junto,
eu acho que é isso que o jovem precisa, é ser mais ouvido por todas as coisas que eu li, que eu estudei, né? É tirar ele desse mundo, né? E trazer ele para dentro da sala, vamos dizer assim,
se socializar, não ficar isolado.
Exato,
porque a gente é ser social, né? Acho que a pandemia nos mostrou muito que a gente iria enlouquecer mais um pouquinho, porque a gente queria sair, não, exato, se aguentava mais. A gente não se aguentava com a gente mesmo, né?
Exatamente.
Então, isso
acho
nos
que
mostrou.
A pandemia realmente assim, foi um ponto de partida para muitas coisas que estão acontecendo hoje. A gente vê, e é os relatos que a gente escuta, é aquilo que eu estudei, que eu vi no meu pós também, né? Foram quase 4 meses só de saúde mental, onde a gente estudou assim muito a fundo essa questão, e a gente vê que realmente algo precisa ser feito, né? E eu fico feliz que hoje estou aqui podendo falar um pouquinho dessa realidade, porque realmente dentro do meu consultório eu tenho visto cada vez mais situações muito preocupantes.
Doutora, esta semana, a semana passada, melhor dizendo, saiu em uma reportagem nacional onde um pediatra renomado que dá palestras, Daniel Becker, do Rio de Janeiro, ele comentou aquela frase que os cérebros das crianças e adolescentes estão derretendo. Então, isso quer dizer também, associando essa questão de telas, né? De estar colocando o dedinho para cima, e as crianças estão perdendo o seu cérebro, a sua capacidade de pensar, de desenvolver.
Isso.
Então, além de tudo isso, a gente está prejudicando o desenvolvimento.
Com certeza. A criança que fica o tempo todo ligada a telas e isolada, é uma criança que não tem criatividade. Ela perdeu a sua criatividade, né? Ela perdeu a capacidade de criar coisas, porque vem tudo pronto. Ela só tem que botar o dedinho para cima. Uhum. E a gente percebe, né? Ela não consegue mais ficar numa tela ali. Ela vai botando o dedinho para ela. E isso começa ali, já na primeira infância.
Sim.
Né? Crianças de 2, 3 anos que querem o celular, né? E isso ali só vai piorando. Eu tenho situações no meu consultório que o adolescente, até mesmo a criança entra, ela não consegue ficar parada. Ela já pega o celular da mãe e começa. Eu tenho que dar um ponto final. Eu digo, agora tu tá aqui com a titia Ângela e nós vamos conversar. Celular, depois. Porque senão tu não consegue. Então, o celular também, as telas tiraram essa capacidade de produção, de criatividade, de ter paciência para as coisas, de não ter tudo pronto. É como aquilo que eu te falei no início, né? É não ter capacidade de espera, de tolerar pequenos problemas do dia a dia, né? Não tolera. Querem as resolução para ontem.
É um problema muito sério que a gente está enfrentando, né, doutora?
É um problema.
E essas questões, além da saúde mental, está trazendo problemas para a saúde orgânica, a saúde no todo, né?
Exatamente. Sim, porque esse jovem, ele começa a ter problemas de depressão, né? Problemas de autoimagem, né? Ele começa a ter problemas orgânicos, né? Decorrentes justamente dessa dependência, né, desse processo de confinamento que ele sofre, né? Então ele se torna mais agressivo, ele não tem mais paciência para nada, se tu diz um não, a casa vai cair, né? Ele muitas vezes não conversa, não dialoga, vive lá no mundo dele, e isso tudo é muito ruim, né, para todos nós.
Bem,
que tipo de adulto vai ser depois?
Né? Sim, infeliz também, né?
E infeliz.
Porque tudo que acontece na infância vai determinar, e a adolescência vai determinar como será o adulto, até idoso, né?
Até idoso.
Doutora, está entrando em vigor, já entrou em vigor a ECA digital, né?
Sim.
A lei do FELCA.
Sim.
Então, acho que vínculos vão ter que ter, os pais vão ter que ter o vínculo no seu celular, com o celular do seu filho.
Tem que ter.
Então, isso é um bom momento, eu acho que é uma boa saída, né, para os pais agora limitarem também
com
o
certeza.
Uso do celular.
Eu estive o ano passado no Congresso Brasileiro de Adolescência, né, e já vinha se falando sobre essa questão do ECA e as modificações, né, e eu fiquei muito feliz agora com essa aprovação dessa lei, né, porque realmente acho que tem que existir isso, tem que ter algum freio de alguma forma, né. E nesse congresso também foi falado a questão da liberação do celular, né? Que idade eu devo dar o celular para o meu filho? E que idade eu devo deixá-lo entrar nas redes sociais? Então, existe hoje, né, uma tendência muito forte de só entregar o celular para o filho aos 12 anos e permitir que ele tenha acesso a redes sociais a partir dos 14. É óbvio que daí, né, daqui a pouco vai todo mundo aqui me dizer, meu Deus do céu, né, que mundo que tu vive. Mas é uma expectativa muito grande por parte de algumas pessoas ali que estão modelando as novas leis, né. Então eu não sei bem direito se isso vai realmente chegar em algum lugar, mas acho que Alguém está pensando.
Mas se a lei está surgindo é porque...
Estão discutindo.
Já está se discutindo, é porque também a gente vem acompanhando essa transformação que está trazendo muito prejuízo para a sociedade, para a formação desses adolescentes, esses jovens, dessas crianças, enfim. Né?
Exatamente. A questão também de não deixar o celular dentro da escola, achei que foi também
fantástico. Aqui no Rio Grande do Sul, né?
Foi
ter uns dados positivos nesse sentido.
Exatamente, porque ao menos naquele período ali, né? Eles estão fora do acesso, né? Que já é alguma coisa.
Educar demanda tempo, né, doutora?
Demanda tempo.
Mas se os pais querem ter um filho feliz quando eles entrarem no mercado de trabalho, vão ter que disponibilizar mais tempo
para
a criança e adolescência.
É, basicamente, nos artigos que eu tenho lido e dos livros, é isso. É uma troca, né? E sempre dentro dessa troca, cada um cedendo um pouco. E ter tempo para isso, né? Sem tempo para conversar, a gente não vai conseguir chegar a lugar algum, eu acho.
De forma resumida, assim, os pais... Qual é o alerta que você traz aos pais, que você poderia nos dizer neste momento?
Então, na verdade, a minha mensagem principal, a minha mensagem final seria ter o controle do seu adolescente, porque isso é fundamental, ele precisa de limite, ele precisa de controle, porém, seja tolerante. Seja tolerante no dia a dia para poder estar próximo ao seu filho. Estando próximo... com certeza as coisas tenderão a melhorar.
Obrigada, doutora. Você atende em Bento Gonçalves, isso? Pediatra? Bento.
Isso, eu atendo em Bento Gonçalves. Eu sou pediatra há 25 anos, né? Tenho especialização em pediatria, oncologia pediátrica, e agora, então, busquei esse novo projeto da adolescência, porque entendo que estou num outro momento, né, com filhos adolescentes em casa, eu senti a necessidade de me dedicar melhor a esses meus pacientes, que também cresceram e que também precisam de mim, né, nessa parte da medicina. Achei que casou bem esse novo projeto na minha vida.
Que legal. E palestrante, então, está à disposição para oferecer palestras em escolas.
Com certeza, já tenho mais três agendadas.
Que interessante.
Em Bento. Tenho três palestras já agendadas nas escolas. E estou atendendo, né? Estou atendendo também, tem um projeto novo agora, chamado Evolutim, que é um projeto voltado para tirar esse adolescente do ostracismo, né? Então, esse projeto nasceu de uma parceria entre eu, uma fisioterapeuta e um personal. E nós, então, vamos fazer esse adolescente entender o seu corpo, entender os seus limites e, a partir daí, praticar exercícios de forma orientada, de forma saudável, mas, ao mesmo tempo, participando de várias oficinas que serão oferecidas nesse projeto. E essas oficinas, então, vão ensinar esse adolescente a como usar os suplementos, a parte nutricional, ao conhecimento do seu corpo através da yoga, da dança, da caminhada, né, da corrida, interações, né, que ele possa viver num clube do adolescente, com o intuito de tirá-lo lá de dentro desse quarto e, ao mesmo tempo, oferecer para ele digamos assim, um projeto de vida saudável, um lifestyle em que ele possa crescer e se desenvolver de uma forma mais harmônica.
Parabéns!
Obrigada!
Oi, obrigada por compartilhar conosco seus conhecimentos.
Muito obrigada!
Conversei com a médica pediatra, doutora Ângela Reck Cagol.